Audiobook grátis apresenta 47. A Bengala de 16 Quintais. Era uma vez um ferreiro, que tratava muito mal a mulher com pancadas, e de uma vez tantas lhe deu, que sem se importar que ela andava ocupada de meses a pôs fora de casa. A pobre da mulher foi para os montes, e coitadinha, lá se agasalhou numa lapa e comia ervinhas do campo. Passado tempo teve um menino, e quando chegou à idade dava-lhe também a comer ervas, mas ele tornou-se muito forte, e subia às árvores mais altas e agarrava coelhos, lebres, raposas e lobos tudo à mão. Uai, de uma vez, pelas conversas que tinha tido com a mãe, pediu-lhe para ir por aí abaixo ver esses territórios e casarias da cidade, e foi. Chegante lá, estava um ferreiro a trabalhar à safra, e ele disse: ó mestre, quero que me faça um bengala de ferro de 12 arrobas, o freguês sabe o que diz? Olhe que 12 arrobas não é lá qualquer coisa. O rapaz conheceu pela cara e modos do ferreiro, que ele era seu pai, mas calou-se consigo depois disse: então se 12 arrobas ainda é pouco, faça-me a bengala de 16 arrobas. Ó freguês! Olhe cá para mim direito. Olho, sim senhor, que eu não estou a mangar e já que você acha pouco, faça-me a bengala de 16 quintais. O ferreiro disse que sim, e não ajustou o preço. O rapaz foi-se embora e contou tudo à mãe. Chegado o dia em que a obra devia ficar pronta, ele foi à porta do ferreiro e viu muitos homens e uma junta de bois a puxarem a bengala de 16 quintais para porem na rua. O rapaz bota logo a mão à bengala e começa a ensarilhar com ela no ar, como se fosse um junco. O ferreiro e os outros homens, com medo de ficarem esborrachados, começaram-se a esconder por todos os cantos. Se diz ele: ó mestre, quanto custa a bengala? Não é nada, não é nada, pode-se ir embora. O que o ferreiro queria era véu pelas costas, se disse o rapaz, pois amanhã cá torno para ajustarmos as contas. Assim foi, e no outro dia trouxe a mãe à casa do ferreiro: ó mestre, então você não conhece esta mulher?
Não, senhor.
Pois você atreve-se a dizer que a não conhece, tendo-a recebido, dormido com ela e sendo seu filho? Pois agora aí a tem, e veja como a trata. O ferreiro conheceu a mulher, levou-a para casa, quis abraçar o filho, e pediu para viverem todos juntos. Se diz agora o rapaz: eu vou por esse mundo adiante, que não me falta que fazer. Foi-se embora. Passando lá por umas matas, viu um homem a arrancar pinheiros à mão, como se fossem tremoceiros. Ficou pasmado da valentia, e disse: ó homencinho, você como se chama?
Eu chamo-me o arranca pinheiros, mas dizem-me que há outro homem mais valente do que eu, que é o da bengala de 16 quintais. Quer você vir comigo por esse mundo além?
Iria, mas só com homem da minha igualha. Ele então puxou da bengala e ensarilhou-a no ar. O outro ficou pasmado, e foram-se ambos por aí fora muito amigos. Andaram, andaram, até que foram dar a um sítio onde estava um homem que enfincava as mãos no chão, e com os pés descoroava os montes e punha os rasos como uma cachada. Disse o da bengala: ó homem, você como se chama?
Eu sou o arrasa montanhas, mas olhe que há um homem mais valente do que eu, chamado Bengala de 16 quintais, que eu ainda dava alguma coisa para vê-lo.
O rapaz ensarilhou no ar a bengala, e ficaram todos três conhecidos. Combinaram ir por esse mundo, e do que arranjassem repartirem-no entre si. Foram dar a uma praia muito linda, onde estavam duas raparigas a banharem-se. Ora, o bengala de 16 quintais viu que elas atiravam uma para a outra duas bolas de vidro, que se atravessavam no ar. E enquanto estavam neste jogo, ele foi-se chegando sorrateiro, estendeu a mão e apanhou de uma só vez as duas bolas de vidro. Meteu-as na algibeira, e as duas raparigas desapareceram. Foram-se os três amigos andando, e chegaram lá a um escampado, onde estavam umas casarias. Entraram. Havia muita mobília, camas, cozinha, mas não aparecia ninguém. Disse o da bengala de 16 quintais: fiquemos aqui a descansar. Mas o melhor era irem vocês ambos apanhar alguma caça, enquanto eu vou cozinhar esta que trago aqui. Os outros assim fizeram. Bengala de 16 quintais amanhou os coelhos e lebres que trazia, pôs tudo ao lume, e enquanto foi buscar uma pedra de sal, sai-lhe debaixo de uma mesa, por um alçapão, um molequinho de bota vermelha, uai a panela, furta-lhe tudo e meija-lhe dentro. Bengala de 16 quintais ainda agarrou numa acha para o arranjar, mas o molequinho safou-se, que foi um alho.
Quando os companheiros vieram, ele contou-lhe tudo, mas os outros não quiseram acreditar, dizendo que ele se tinha regalado com a comida. Disse ele, pois fique agora ou arranca pinheiros cozinhando esta caca, que nós vamos apanhar mais. Ficou arranca pinheiros e veio o molequinho das botas vermelhas, furtou tudo e mijou-lhe na panela. Ele ainda correu atrás dele, mas visteu. Vieram os outros, mas só o arrasa montanhas é que não queria acreditar. Ficou ele desta vez para fazer o cozinhado mais como campava de esperto, aconteceu-lhe o mesmo. Disse agora o bengala de 16 quintais, deixa-te estar, meu molequinho, que quem te vai agarrar sou eu. E tiraram a mesa que estava em cima do alçapão, e viram um poço muito fundo e escuro lá para dentro. Ele mandou o arranca-pinheiros, que fosse buscar troncos de árvores e ramalhoças, que as torcesse e fizesse um calabre para um deles descer lá abaixo. Assim fez quando estava tudo pronto, e o calabre chegava ao fundo do poço, disse o bengala de 16 quintais, quem o aí lá abaixo sou eu. Desceu, desceu, e chegou ao fundo, enquanto os outros ficaram segurando na corda lá embaixo era um grande alpendre com muitas portarias. Bateu a uma com a bengala, mas ninguém lhe respondeu, tornou a bater, e disse, se não respondem, meto a parta dentro. Falaram de lá, quem é que está aí? É o bengala de 16 quintais Sabra. Abriram era uma mulher que fazia de porteira, ó homem, vai-te embora, que aqui mora a bicha de 7 cabeças, que te encanta e nunca mais sais daqui. Deixa estar com ela e que me eu quero. Chega a bicha bufando toda assanhada, aqui cheira-me a carne de gente. Uai, o bengala de 16 quintais, ferra-lhe tamanha estourada de meio a meio, que a deixou logo ali esborrachada. A primeira gota de sangue que derramou desencantou-se a menina, e ele conheceu que era uma daquelas que vira no banho na praia do mar. Para se desenganar perguntou-lhe, de quem é esta bola de vidro? É minha e ainda has de ter na algibeira outra que é de minha irmã que está ali naquela outra porta encantada. Deixa estar, que eu é que vou livrá-la mais antes de tudo volte por lá em cima. Deu signal, e os dois companheiros puxaram a corda. Enquanto eles iam subindo a menina tirou um anel do dedo, e disse, toma lá a minha memória enquanto estiver ao pé de ti é que poderei falar sem tu estares ficarei muda. O bengala de 16 quintais tornou a descer ao poço e chegou à outra porta bateu, e só depois de muito bater, é que lhe abriram era outra mulher, que lhe disse, fuja daqui, homem, quando não vem o molequinho que o mata. Ai o molequinho das botas vermelhas. Com esse é que me eu quero. Olhe que ele não tarda, que foi buscar de comer ainda que se lhe bata, nada lhe faz mal só se for com aquela espada preta que está ali pendurada. Nisto chega um molequinho, aqui cheira-me a carne de gente. Bengala de 16 quintais tinha se escondido detrás da porta, e assim que o apanhou a jeito deu-lhe tamanha estourada, que o assapou no chão. Mas o molequinho levantou-se como se nada fosse, e disse, ah, se isso o é assim, então vamos fazer aqui rusga. Pega nesta espada branca, que eu pego na preta. O rapaz que já estava avisado pela mulher, disse, nessa é que eu não caio ou há de ser com a minha bengala, ou senão com a espada preta. O molequinho, que não queria os ossos amassados, antes que ceder a espada preta voai o rapaz ao primeiro golpe, corta-lhe uma orelha, e meteu-a na algibeira. Assim que derramou sangue a menina desencantou-se, e ele mostrou-lhe a outra bola de vidro. Então ela contou-lhe que estava com sua irmã encantada, e que eram filhas de um rei, e deu-lhe também um anel da sua memória, para não poder ter fala para outra pessoa senão a ele. Bengala de 16 quintais meteu-se com a princesa no cesto, e deu signal para o içarem. Os companheiros ficaram muito contentes se o aí ele viu que se tinha esquecido da bengala no poço, e disse que esperassem um bocadinho enquanto a ia buscar. Assim que os outros o apanharam a meio do poço largaram cordas e tudo e ele caiu lá embaixo safaram-se ambos com as duas princesas. O rapaz viu-se perdido, porque não podia sair do poço mais lembra-se da orelha do molequinho, e ferra-lhe uma dentada. Apareceu-lhe logo das botas vermelhas. Ó que é que tu queres? Quero que me leves daqui para fora. O molequinho transformou-se logo num bode e subiu pelo poço até meio caminho depois tornou a cair, só te boto lá em cima, se me deres a minha orelha. Pois sim. Foi num pronto. Assim que bengala de 16 quintais se achou cá fora, molequinho a dizer, dá-me a minha orelha. Só te dou, se me levares para onde foram os meus companheiros. O moleque o transformou-se logo num begueiro, e foi por aí fora dar ao palácio do rei. Havia lá festa, porque o rei estava muito contente por se terem desencantado as filhas, e já se tratava das festas do casamento delas com os dois homens. Mas o rei tinha muita pena das filhas serem mudas. Disse o jumentinho ao da bengala, dá-me agora a minha orelha, só se me levares onde estão as princesas. O begueiro subiu pelas escadarias e foi por corredores dar ao quarto das princesas. Elas assim que o viram começaram logo a falar e contaram-lhe tudo. Foram dizer ao rei que estava um homem no quarto das princesas, e que elas falavam. Veio o rei, e a princípio queria mandar matar o homem, mas as princesas contaram que ele é que as tinha desencantado, e que só ele é que tinha os anéis da memória, e por isso só com ele é que podiam falar. Disse o jumentinho ao rapaz, dá-me agora a minha orelha. Dou-tá, mas só depois de ter casado com a princesa herdeira do reino. O rei consentiu no casamento, e aconteceu que a primeira que ele tinha desencantado é que era a princesa herdeira, e por isso a outra não teve de que ter ciúmes. Os dois homens que tinham fugido com elas, tiveram medo dos poderes do bengala de 16 quintais, e não estavam para flustrias, deram a perna. Torna o molequinho a aparecer ao rapaz, dá-me agora a minha orelha. Só tá dou, quando arranjares as coisas de jeito que eu entre a reinar. O caso é que o rei deu-lhe uma doença, e foi indo, a ficar chupadinho, que morreu. Bengala de 16 quintais foi aclamado rei, e só depois de subir ao trono é que deu a orelha a seu dono. Santa Maria, Famalicão. Notas. 47. A bengala de 19 quintais, acha-se este conto na Foz do Douro, com o título O Homem da Espada de 20 quintais Contos Populares Portugueses, N. Indicador Ordinal Masculino. XXI, na Revista Occidental, volume 2, página 329, vem uma outra redação, de Ourile, Celorico de Basto, a que a narradora deu o título de O Homem da Bengala de 100 Quintais, ou da Bengala de Ferro, não reunido na coleção citada, por não ter diferenças essenciais. Há uma versão andaluza, coligida por Fernand Caballero, Contos Populares, página 51, ed. Leipzig, este conto acha-se coligido por Schiefner, nos seus Ao Aristeteste, N. Indicador Ordinal Masculino. 2. Nasmen. De l'Académie Imperiale des SC. De Saint-Petersburg, 7 Serie, T. 19, o conto chama-se Orelhas de Urso e é de uma grande importância para a determinação da origem de uma grande parte das novelas populares europeias, pelas relações entre os ávaros caucásicos com os ávaros mongolicos. A tradução deste conto acha-se na Revista Occidental, volume 2, de página 337 a 343. Há versões deste mesmo conto na Rússia, como se vê pelas coleções de Erlin Wayne e de Afanasieff, traduzido para inglês no Russian Folk Tales by Halston, página 73 a 80 e para francês com o título de O Monstro Norca, por Brueire. Contes Populares de La Russie, página 77, há elementos episódios no Cocheio Imortal. Ibidem, página 105, nos Contos Populares da Servia, de Vuk Stefanovic, vem este conto com uma forma deturpada, e uma variante coligida pela Sociedade da Robin Bosnia, ambos traduzidos para inglês pela Dama Mijatovic, página 32 e 36, e página 123, na coleção de Han, Contos Gregos e Albaneses, N. Indicador Ordinal Masculino. 70 do primeiro volume, e página 294, do volume segundo. Na Itália, aparece nas coleções de Pitré, N. Indicador Ordinal Masculino. 80 e 83 da Zot. Fiab, e página 208 do volume segundo das Fiab Novelle e Racconti Popolari Siciliani nos Contos Sicilianos de Laura Gonzenbach, aparece sob os N. 58, 59, 61, 63 e 64 nos Contos Populares Venezianos, de Wiedger e Wolf, N. Indicador Ordinal Masculino. 4, e nas Novelline Popolari e Laliane, de Domenico Comparetti, N. Indicador Ordinal Masculino. 19. As notas de Reynold Collier alargam imensamente a área das comparações na tradição europeia. Acham-se nas coleções Scheffner, de Gunzenbach, Wiedwer, Hahn, Vuk Stefanovic e Bladé, donde se aproveitam todos os críticos com leves ampliações se pertencem a este ciclo novelesco, contos magiar, slavonico e polaco, das coleções de Gaal, Vogel e Weissikis, contos alemães das coleções de Grimm, Wolff, Sommer, Cousorn, Kurtz e Vernalekemulinov, Birlinger, Autriche Conto Boemio, na coleção de Waldau, Lituanico Nadia Schleicher, Tirolesa Nadia Zinger-Lichneler, Dinamarquesa Nadia Grundtvig, Eslava Nadia Schmaler, e em Suíço, de Suternester, Finlandês em Bertram, e Gaelico em Campbell. O estudo comparado deste conto português com os elementos tradicionais europeus coligidos pelo erudito Collier, acham-se na citada Revista Occidental, Lisboa, 1875, volume 2, página 239 e 245. Gubernatis, na sua Mitologia Zoológica, T. I, página 207, traz o resumo de um conto russo coligido por Erlin Wayne, e no tomo 2, página 197, traz o episódio da descida ao poço e da salvação das princesas filhas do rei de Portugal, coligido de a tradição oral da Toscana. Portugal, nos contos populares europeus, é o país das maravilhas, e as laranjas, como pomos dourados das Hesperides, são chamadas Portogalotes. Uma grande parte dos assuntos novelescos narram-se como tendo acontecido em Portugal. Por último, citaremos ainda uma versão catalã, coligida por Maspons y Labros, nos Rondelaires, com o título Jean de Lourdes, e a versão francesa colhida recentemente por Emmanuel Cosquin, nos Contes Populaires Lorrains, com o título Lacane de 500 livres. É evidente a universalidade deste conto, e com certeza desenvolveu-se pela obliteração do seu sentido mítico primitivo. Gubernatis determina essa interpretação pelo conto 4 da coleção de Erlin Wayne, Narodnija Sharki Sabranija Seuskimil Eiteliami. Os três irmãos aparecem sob nomes míticos interessantes. Uma mulher dá à luz três filhos, um nasce-lhe à noite, e por essa razão lhe chamam Vesernik, ou da noite o segundo, à meia-noite, e por isso seu nome é Polunoknik, e o terceiro ao alvorecer, pelo que o chamam Svetazor, ou o Ladino. Segundo a universalidade da tradição, este é o mais esperto, e gira com uma clava de ferro de 12 pudes, e o ae com os irmãos libertar três princesas encantadas, que são a princesa do castelo de cobre, a aurora da tarde, a princesa do castelo de prata, a lua argenteá, e a princesa do castelo de ouro, a aurora da manhã, que casa com Svetazor, o sol, ópera citação, página 209. Nos Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, há uma variante, N. 19, intitulada Manuel da Bengala. Na tradução francesa de F.R. Baldry, vem os seis companheiros, página 172, e o gigantinho, página 274, com analogias.